Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares e ouçam o MasmorraCast, o podcast do blog masmorrenótica.blogspot.com. O assunto de hoje é cinema asiático. O tema de hoje será cinema asiático. Vamos às apresentações. Meu nome é Noriega.
Noriega de quê? Faz o quê da vida, cara?
Eu não faço nada, eu só fico gravando podcast com os amigos.
Tu não falou que ia falar que era vendedor de pastel, cara?
Mas não se fala isso ao vivo, né?
O cara falou pra mim que ia falar que vende pastel na frente do cinema de arte, mora.
Eu ia comprar o pastel.
É fake, droga. Até a morte, cara. Então, manda aí, pessoal. Eu sou a Angélica. Eu idealizei essa ideia do podcast sobre cinema de arte, né? Porque, olhando o que tem por aí na mídia, eu acho que não é um assunto muito explorado, né?
Bom, meu nome é Marcelo. Eu sou estudante de cinema, né? Faço roteiros também. Já fiz alguns filmes. E, no momento, eu tô trabalhando também em casa, vivendo esse momento muito internet, Twitter, Facebook e tal, que eu tô achando barato, mas não deixo de estar trabalhando nos meus projetos. É, pretendo ainda fazer vários filmes aí durante a minha vida.
Ah, então depois tu fala pra gente o que você já fez e quais os trabalhos e tal.
Tá, falo sim, claro.
Fala aí, meu querido Daniel.
Bom, meu nome é Daniel, sou técnico de informática, não estou trabalhando. Tá? Então, e estudo, faço mecatrônica, só que estou de férias agora por causa da gripe.
A gripe escolas... suína, né?
É.
Só tem suína, suína, né? Tem a equina também.
Gente.
Vai lá, cafeína.
Bom, olá, prazer estar aqui no MasmorraCast. Eu sou a cafeína e eu venho do Pauta Livre News, que é um podcast que me convidaram exatamente pelo mesmo motivo que me convidaram aqui, por não saber nada sobre nada. E o meu blog pessoal é o www.bebendo.com.br. E entrando na temática aqui de todo o podcast, primeiro eu quero agradecer pelo convite, e segundo dizer que eu sou a cafeína, eu sou delicada como um bonsai, mas na cama eu sou um hentai.
Legal, legal, legal. Então, a gente vai começar por onde? Ajuda aí, Noriega.
O que é cinema asiático? Claro, cinema feito na Ásia. E qual é a diferença desse cinema pro cinema nosso aqui do Ocidente? Cinema americano, cinema europeu, etc.
Certo.
Boa pergunta, hein? Eu ia fazer essa pergunta agora.
Não, eu vou fazer o seguinte.
Valendo agora, 1 milhão.
Ah, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar pro pessoal, a princípio, tipo assim, quando vocês pensam em cinema asiático, isso remete o que exatamente? Qual a ideia que vem na cabeça? É Kung Fu? É cara lutando com xícara de chá na mão? O que pinta?
Jack Chan.
Bom, acho que várias coisas vêm de cara, né? Uma que são, assim, os filmes de terror ultimamente que ficaram muito em voga, fizeram muito sucesso ao redor do mundo. E também, no meu caso particular, vem muito o nome de um diretor, que é o Akira Kurosawa, que tem, assim, filmes sempre com a temática oriental, falando de samurais, e mostrando um pouco a vida lá do Japão, que, assim, pra gente aqui no Ocidente, pelo menos pra mim, é uma coisa muito interessante, né? Porque é muito, assim, é bem diferente do que a gente tá acostumado de ver, né, por aqui.
Certo. E você, Daniel?
Então, há um tempo atrás, tinha aqui em Sorocaba um cineclube, e passava vários filmes, filmes cult, né? E lá eu tive a oportunidade de assistir vários filmes asiáticos. Filmes iranianos, chineses, japoneses, eu não tenho certeza. Coreano, acho que assisti um também. não vou lembrar o nome deles, dos filmes, tá?
Certo.
Eu assisti várias coisas. Quando você pensa em cinema asiático, acho que você acaba pensando no Ninho Puxado. Quer dizer, japonês e chinês, né? Fica mais ou menos nessa. Apesar de, por exemplo, Índia e Irã também ficarem na Ásia, quando você fala em cinema asiático, você acaba vinculando mentalmente assim.
É, vem logo à cabeça.
Mesmo. É, isso não tem como. Você acaba vinculando o asiático com o olhinho puxado, né?
Você, Café.
Então, até brinquei aqui no começo, né? Falei que eu lembro do Jack Chan, que pra mim era o meu ídolo. Ele aliava aquela coisa de homem que sabe lutar e engraçado, eu achava o máximo. Mas aí depois eu fui conhecendo alguma coisa, bem pouca dessa parte de terror. Eu lembro da primeira vez que assisti um filme, aquele tailandês famoso, que antes de eu lembrar o nome, vocês vão lembrar, eu tenho certeza. Não, não era o Grito. Eu lembro que eu olhei ali, eu falei assim, ah, é um filme de terror, eu gosto de filmes de terror, né? Era Espíritos, não esqueço, Espíritos, a morte está ao seu lado.
Ah, esse filme é muito legal,
nossa. É, e eu olhei ali e falei assim, deve ser bacana. Eu nem vi de onde era, eu entrei, aquela coisa que falou no cinema. E aí eu vi que a pessoa não falava inglês, e comecei a me achar aquilo meio confuso, aí eu vi que era tailandês. A partir dali que eu comecei, acho que foi, estreou aqui em 2006, se eu não me engano. A partir dali que eu comecei a prestar atenção. Aí eu vi que sobre o Grito, a Sarah Michelle Gellar, tudo, comecei a prestar atenção um pouco nessa parte oriental, mas eu não conhecia, não. E foi um... Eu acho... Vou confessar pra vocês, eu acho ainda um pouco engraçado algumas coisas.
É, não, porque é outra cultura, né, também, né?
É...
É bem engraçado, na verdade, se for pensar... Eu também acho engraçado.
Não, então, engraçado é que o Grito, né, tem... É The Groot, né? É como se fosse o ronco, não é isso, Noriega? Porque entende de inglês aí tudo.
É mais ou menos isso, é o ronco, porque o personagem ele fica fazendo aquele barulho estranho com a garganta,
aí que tu sabe,
né?
Imitar, que eu sei que tu sabe imitar.
Não.
Ele tá com vergonha. Não, então, é engraçado que eu gosto pra caramba também de filme de terror, asiático, tailandês, filipino e o caraca. Só que eu tenho medo da porra, né? Não sei se vocês, né?
Não.
As cenas mais terríveis eu não consigo ver de jeito nenhum.
Então, eu acho que esse é um mérito desses filmes, porque assim, eu também adoro filme de terror, mas ultimamente, assim, os filmes não dão mais medo, né? Não sei se é porque eu cresci, quando eu era criança, qualquer coisa era, dava medo, mas hoje, ultimamente não dá nada muito mais medo. E esses filmes, O Grito, O Chamado, assim, os filmes japoneses, eu acho que eles resgataram um pouco isso, e esses filmes dão um medinho, assim, eu acho que hoje em dia são, na categoria terror, são os melhores mesmo.
Então, são dos filmes que. Esses filmes assim, eles também ajudaram a revitalizar o cinema nesses países, né?
Uhum.
Continua, minha querida.
Não, ele falou disso do medinho, eu também pensei isso. Talvez seja porque a maioria desses filmes seja baseada em alguma lenda urbana, alguma coisa realmente que na nossa cabeça possa existir. Não é aquela coisa do terror que a gente vê pasteurizado, assim, americana, que você fala, ah, isso aí nunca vai acontecer, né? Ou aquele serial killers que a gente tá acostumado a ver no Datena, então assiste Pânico é a mesma coisa. Agora, geralmente os filmes asiáticos vêm daquela coisa de lenda, né? De a gente falar, será que existe, será que não existe, que nem o Chamado, aquela coisa que acho que dá um pouco mais de medo, assim.
Então, não, e japonês tem lenda pra tudo, né, cara? Brincadeira.
É, então, na verdade isso é bem bacana, porque isso é da cultura japonesa, eles são muito supersticiosos. Tipo, no Japão, assim, o número 4 é o número de mau agouro, então os prédios não tem o quarto andar, eles acreditam realmente, assim, nessa coisa de espíritos e tal.
Eu sabia disso.
É, sério, eu conheço, assim, tenho um contato com pessoa, comunidade japonesa, pode perguntar, assim, os japoneses são muito supersticiosos, então eles acreditam realmente, e aí talvez esse seja o lado positivo deles fazerem filme de terror, é que eles realmente fazem uma coisa que eles acreditam, né? Não aquele tipo de filme que ela que a cafeína citou, assim, ah, putz, serial killer e tal, que inventam, né? Então acho que isso dá uma realidade, assim, todo mundo sente ali, né?
Uhum.
Isso passa na tela e todo mundo fala, ai meu Deus...
É, não, tem umas cenas de umas tortas aí que, caraca, que pelo amor de Deus, dá um medo do caramba. Não, então, a gente tá comentando sobre terror, né? Uhum. Mas o Japão, a Ásia, a Tailândia, eles também têm bons filmes de drama, né? Então, alguém conhece algum filme pra citar? Já assistiu alguma coisa?
Bom, falando do Japão, eu citei logo o Kurosawa, que seja, talvez seja o maior, assim, né, mais conhecido cineasta japonês. E ele tem, assim, vários filmes, inclusive indicado ao Oscar e tudo. E um dos filmes dele, realmente, esse foi um filme que marcou um dos meus filmes favoritos, que é o Rashomon. É um filme muito bacana, uma história, assim, é bem aquela cultura de saber que, assim, tem os samurais, os caras que brigam e tudo. Mas o que eu achei legal é um filme, putz, super antigo, eu não vou lembrar a data, acho que em 1950, assim, preto e branco. E é uma coisa que aí hoje em dia você assiste, assim, filmes do tipo, sei lá, Efeito Borboleta, assim, que tem essa coisa de mostrar várias, né, a história vai se refazendo, assim, de vários pontos de vista, né, várias outras formas. E isso ele já fez lá em 1950. Ele conta, assim, a mesma história, só que é contada com três pontos de vista, sabe? Então, um filme super bacana, assim, um roteiro maravilhoso. Realmente um dos grandes,
né,
filmes.
Um visionário, né, o Kurosawa?
Sim, o Kurosawa tem parte. Tem o Run, que é muito legal. O Run é uma história também de samurai, só que na verdade é baseado em Shakespeare, né? Só que ele pegou e trouxe toda aquela... aquele conto que é shakespeariano, de reis e rainhas, e levou pra temática ocidental. E foi um filme... Também, se não me engano, foi ganhador de Oscar. Ele tem Os Sonhos, que é muito legal. Então, ele tem muitos bons, assim, bons filmes também a não ser terror, né? Assim, do drama e tal.
E qual que é aquele filme do Kurosawa que tem um cara que fica imitando um trem o tempo todo?
Dodescaden.
Dodescaden, né? Eu assisto esse daí.
Putz,
é muito louco esse filme, cara.
É um rapaz, né? E ele tem problemas mentais e tudo, e ele imagina que ele é um condutor de trem. Então todo dia de manhã ele veste a roupa e vai trabalhar dirigindo um trem imaginário. E a mãe dele, é interessante que ela embarca nesse sonho dele e ela age como se realmente ele trabalhasse nas vias férreas lá da região.
Não, o filme é muito legal, eu lembro desse filme. Muito hilário.
Tarso Kadori Felix. Esse Kurosawa é o dos Sete Samurais?
É, que depois fizeram uma refilmagem americana, qual é o nome mesmo?
Sete Homens e um Destino.
Isso, Sete Homens e um Destino.
Esse eu conhecia por causa disso, lógico, né, pelos mais famosos, porque eu não conhecia tão bem, assim. Mas é bacana, eu acho a ideia dele bem bacana.
E você,
ele,
Daniel?
Tem uma coisa, assim, também, ele talvez é o diretor japonês, assim, que mais viajou, né, mais conhecido. Porque tem uma história, assim, o pai dele, quando ele era criança, levava ele muito ao cinema. E cinema sempre foi, pelo lugar do mundo, o cinema americano é o que predomina, né? Então ele cresceu assistindo muitos filmes americanos também. Então por isso que ele tem um pouco dessa, sabe, assim, de já passa um pouco, ele sai daquela coisa mais hermética de ficar só. Ele, por exemplo, tem um outro diretor que é o mais premiado lá no Japão, que é o Ozu. Yasujiro Ozu chama ele. E só que ele é muito pouco conhecido, porque ele fica muito na temática japonesa. Os filmes são. Ele pra lá eles gostam, né? Mas não viaja. Então isso talvez tenha contribuído pra essa coisa do Kurosawa ter expandido barreiras, né? Passado as fronteiras do Japão.
E o Daniel assistiu um filme também, Daniel. Qual foi o nome mesmo que você falou pra mim? Um drama?
Qual deles?
Falou pra mim de um drama que você assistiu, que você gostou pra caramba. Não sei se foi Adeus Minha Concubina.
Esse foi um deles, né?
Então,
também é um que é comédia e drama ao mesmo tempo. É Arte de Viver. É o filme de Taiwan, dirigido por Ang Lee. Não sei se vocês já ouviram falar.
Ah, esse diretor é fantástico. Eu não assisti esse filme.
Ganhador do Oscar.
O Ang Lee é o diretor daquele...
Brokeback Mountain.
Segredo
da Montanha.
Muito legal também.
Infelizmente é diretor do Hulk também, né? Mas deixa pra lá.
Tem que dar uma pegadinha,
né? É, você faz um pouco de tudo. Agora, também assim, cinema asiático, eu acho, além do Japão, na verdade, ultimamente o cinema que tem mais feito, eu acho que assim, todo mundo fica muito impressionado com as imagens, é do cinema chinês, né? Que começou com aquela assim, Tigre e o Dragão, e aí depois teve um filme, nossa, muito lindo, chamado Herói. Não sei, nossa, se vocês puderam assistir. O Herói é assim, um filme, nossa, lindíssimo. Ele conta um pouco a história da China, né? De como que a China é o maior país do mundo, assim, de extensão, mas eram várias cidades separadas. Então, conta a história de como foi essa unificação, uma história super bonita, muito bem filmado também. E, além disso, tem um diretor chinês que eu gosto muito, que ele até fez tanto sucesso, foi pra Hollywood, que é o Wong Kar-wai, né? E ele tá fazendo filmes agora em Hollywood, mas um dos filmes que consagrou ele é um filme chamado Amor à Flor da Pele. Não sei se alguém chegou a assistir.
Eu assisti, é muito legal. Muito
legal. É muito legal, assim. É aquele filme que você vê que não tem mega produção, efeitos especiais, não tem nada disso, mas ele conta aquela história tão bem, assim, tão bem contado. Ele te insere ali no cotidiano de dois casais, até engraçado, né? Que são dois casais e rola uma traição e tal, você não percebe muito bem o que tá acontecendo e você vai entrando. E eu acho que assim, o cinema chinês tem uma pegada também que é diferente e é muito bacana, assim, muito interessante de assistir. Eu recomendo, esses filmes são muito bons, assim, até pra gente, né, sair um pouco, assim, ficar muito bitolado assim, os filmes Blockbuster, tal, Homem-Aranha, X-Men e tal. Vamos olhar também esses filmes que tem uma coisinha lá interessante.
Ah, legal.
Esse filme Herói foi aquele que foi candidato ao Oscar, né? É esse, eu assisti. Ele foi candidato ao Oscar filme estrangeiro na época.
É, eu não me lembro se foi, mas deve
ser. Eu lembro que foi. Esses blockbusters geralmente eu assisto.
É, mas não, por sinal, ó, dando uma parte, eu também assisto blockbuster.
Não,
só que não,
não
só que a gente acaba, como é que eu posso dizer, no nosso círculo de amizades, né, aqui, a gente percebe que o pessoal não conhece mais nada além de blockbuster, entendeu? Não tem acesso a essa informação, né, e tal.
É, uhum. O pessoal se liga mais no cinema comercial mesmo, né?
É, o que tá aí, né, meu?
É porque, então, mas aí é que tá, o problema é que é aquela coisa, né, fazer cinema é uma coisa super cara, né, apesar que hoje em dia, com essa coisa do advento do digital chegando e tal, novas câmeras, tá barateando, mas mesmo assim, ainda é caro, porque envolve uma produção enorme, é pessoas, tem que alimentar, assim, imagina aquelas cenas que você vê, uma cena de guerra, com 1000 figurantes, todo mundo ali tem que vestir todo mundo, tem que pagar cachê, tem que alimentar. Então é muito, é uma coisa que custa muito dinheiro. E aí os filmes, esses filmes mais alternativos, que são mais considerados cinemas de autores, né? Eles geralmente não tem muita verba. Então eles gastam tudo, né, para fazer o filme, e aí fazem filmes legais, né? Assim, do suor e tal, só que aí não sobra dinheiro nenhum para divulgar. E aí é que tá o X da questão, né? Porque o problema não é você conseguir fazer o filme, você consegue fazer o filme. O problema é que as pessoas fiquem sabendo, né? Por exemplo, eu tenho, assim, ó, isso é uma prova disso, é um circuito chamado Circuito de Arte em São Paulo. Tem os filmes que passam, assim, eles passam uma semana, duas, entendeu? E as pessoas nem ficam sabendo. É uma das questões que o público, assim, o grande público não é especializado. Então, que tá mais que gosta de ir ao cinema, né? Mas não é muito. Não se aprofunda mais, não fica nem sabendo desse filme, né? Fica mais um bate-papo, assim, desse pessoal mais inteirado e tal.
Então, eu já percebi que muitas coisas, não sei se vocês já perceberam, né? Do cinema alternativo, cinema de arte, simplesmente não passa nem nas salas de cinema aqui no Brasil e também não tem locadoras para alugar.
É, completando o que o Marcelo estava falando. É, inclusive os filmes orientais que a gente acaba assistindo, que até tem uma certa divulgação, eles são distribuídos pelas grandes distribuidoras americanas, por aqui. A Miramax, a Fox, elas veem que determinado filme produzido na China, no Japão, ele tem apelo comercial pro Ocidente, eles distribuem aqui, acaba tendo indicação a Oscar, etc. E é aí que o filme acaba sendo conhecido pela gente, né? Por esse caminho.
É, então, na verdade, eu diria que assim, que, como eu tô um pouco mais nessa questão de cinema, eu tô bem inteirado, porque eu mesmo tô nessa luta assim, de fazer filmes e depois ter que divulgar. Então, na verdade, o que acontece? Aí é que entra a importância dos festivais, né? Porque o que faz essas produtoras internacionais, como você falou, Miramax, mesmo Fox, Columbia, comprarem esses filmes? Eles compram os filmes que se destacam nos festivais. Existem festivais, né, no mundo todo, tem aqui no Brasil, como festivais de Gramado, Festival de Brasília, e tem Festival de Cannes, Berlim. Então, o que acontece? Você, para se inscrever no festival, basta, assim, não, você não paga nada. E aí, sendo o seu filme reconhecido, ganhando algum prêmio, aí chama a atenção, entendeu? Então, um pouco por aí, assim, se você, hoje em dia, tem a vontade, quero fazer um cinema e quero que seja distribuído, você tem que conseguir que seu filme seja, que vá bem em algum festival, entendeu? E aí ele começa uma carreira, né? Vai no festival aqui, ganha um prêmio ali, ganha um prêmio ali, e aí esses produtores estão só de olho nisso, quem são esses filmes que estão apintando, eles vão lá, compram os direitos e aí distribuem internacionalmente. É um pouco assim que funciona o jogo, entendeu? Por isso aí tanta importância do Oscar, só pra vocês terem uma ideia, isso é uma informação meio que é legal de saber. Um filme, só ao fato de ser indicado ao Oscar, já aumenta assim, coisa de 10 milhões de dólares a arrecadação dele no mundo. Porque, por exemplo, todo mundo aqui gosta de ir ao cinema e tal. Aí chega lá, você tá no cinema, tá passando filme A, B, X e tá lá um indicado ao Oscar. Qual que você vai ver? Ah, eu vou ver o indicado ao Oscar, né?
É, todo mundo tem mais curiosidade, né?
Porque
e chama... não, inclusive os atores, uhum, e as atrizes também. Se eles recebem indicação, o cachê deles sobe, né?
Uhum.
É bem mercado mesmo.
É bem por aí. Claro que o Oscar é o mais visado, mas existem vários.
É, e esses atores também de filmes orientais, quando eles acabam tendo seus filmes exibidos em festivais, os filmes são comprados e distribuídos, eles são indicados a prêmios, etc., eles acabam ganhando também convites para participar de filmes no mercado americano, europeu, etc., né? A carreira deles acaba tendo um outro rumo, inclusive.
É, isso acontece também com os diretores, o próprio, por exemplo, o Fernando Meirelles, né, o diretor nacional, tal, teve o grande sucesso que foi o Cidade de Deus. O sucesso foi tão grande, ele foi indicado ao Oscar de melhor diretor por esse filme, que aí chamaram ele, fez aquele filme O Jardineiro Fiel, que já é uma produção internacional, você entende? Então funciona muito por aí, né? Festival
fez um ensaio sobre a cegueira, né?
O ensaio da cegueira também já tem dinheiro internacional.
Nesses grandes então, mas só falando dessa premiação, assim, que eu não entendo bem como funciona, mas essas grandes premiações, eu sei que rola muita politicagem, assim, mas há muita dúvida, ou não se especula mais essa coisa de indicação, de compra, de... Porque o Oscar, né, muita gente ainda diz, né? Cannes também...
É, então, é que assim, o que acontece, essa é uma questão meio complexa, né, mas tentando, assim, resumir um pouco, assim, você tem que gastar dinheiro também para que seja indicado, mas não é que você tá comprando, isso é ingenuidade achar que, sabe, que você também compra, não é assim, tanto que esse ano o Oscar foi dado para um filme que era considerado alternativo, o filme que foi rodado na Índia e tal. O que acontece é o seguinte, que você, primeira coisa, são muitos filmes que são feitos por ano. Então, as pessoas que vão, os jurados, tanto do Oscar, o Oscar ele bebe um pouco no Globo de Ouro. Porque o Oscar, assim, não sei se vocês sabem, mas quem vota no Oscar são os membros da academia. Membros da academia quem são? São diretores, roteiristas, atores. Gente, pessoas que são, geralmente são indicado ao Oscar, geralmente eles convidam para se tornar membro, e aí esses caras é que votam. E assim, roteirista vota em roteirista. Ator vota em ator. Diretor vota em diretor. Então, não tem um pouco essa coisa de que comprou. Porque são muitas pessoas, você não vai conseguir comprar todo mundo. E as pessoas também não se vendem assim tão. Né? Apesar de a gente viver assim no capitalista, tudo, não é muito por aí, entendeu? Eu acho que assim, você tem que gastar porque essas pessoas têm que ver o seu filme. Então, e são muitas, então assim, você tem que fechar um teatro, uma boa exibição, entendeu? Aí você convida esses caras pra eles verem. É, você tem que fazer um lobby. E isso acontece muito no Globo de Ouro, que o Globo de Ouro, ao contrário do Oscar, é um prêmio dado por jornalistas. Então, existe a Foreign Press, né, que é a imprensa estrangeira e tal. Eles é que são os donos do Globo de Ouro, e aí são os críticos de cinema do mundo todo. Inclusive, tem vários brasileiros. Um deles é Ana Maria Baiana, inclusive uma jornalista assim, que eu adoro, acompanho bastante, ela entende muito de cinema, então ela é membro do Globo de Ouro. E aí o que acontece? Você tem que promover o seu filme, então você tem que mandar ingresso para esses caras, tem que conseguir que seu filme seja visto, tem que ter várias cópias, entendeu? Então você tem um investimento para conseguir ter esse retorno, né? Mas eu não. Essa coisa de não quer comprar, isso é meio. Existe a politicagem, claro, né? Mas politicagem assim, de você conseguir quanto mais pessoas verem seu filme, melhor.
A oferta, né, e tal, o marketing rola em torno disso mesmo.
Deve ter um lobby, né?
Tem. Então,
Mas eu queria só, essa coisa do lobby, da politicagem dentro da escolha dos premiados, mas também tem uma coisa, já que a gente tá falando de cinema asiático, por exemplo, alguns países do continente asiático, até vários deles, né, são regimes totalitários. Então, se você for pensar também ali, até na hora de produzir um filme, questões de política, questões ideológicas acabam contando. Muitos filmes nem são produzidos, né, ficam no projeto porque contrariam alguma ideia vigente do governo, etc. Então, na verdade, isso
não, passa por uma triagem, né, os projetos passam por uma triagem.
Isso, na verdade, é um pouco o que aconteceu aqui no Brasil, né? Na época da ditadura, imagina, você não podia fazer um filme, assim, que é ex-companheiro, um filme mais politicado. Por isso que acabou caindo muito, né, nessa linha da porno chanchada, né? Pode ver que a década inteira, dos anos 70, começo dos anos 80, basicamente os filmes são assim. Eu lembro de uma história engraçada, assim, de um professor meu da Academia de Cinema e tal, né? Ele era cineasta já nessa época. E aí, pô, fez um roteiro, e inclusive quem financiava também eram os caras, eram bicheiros, os caras donos da Boca do Lixo aqui em São Paulo, uma galera meio escusa. E aí ele conta que assim, ele tinha um roteiro que ele foi fazer e você não conseguia dinheiro público pra fazer, que ele já era um filme mais cabeça e tal, não sei o quê. E é engraçado porque o dono da boca que ia dar o dinheiro pra ele leu o roteiro e falou assim, não gostei, bacana, tudo bem, eu te dou dinheiro, mas faz uma coisa, meu, insere uma suruba aí nesse filme, vai, que aí fica melhor. Porque foi se criando esse mercado, entendeu? Todos os filmes acabou que...
É totalmente enganoso, né? O gênero pano chanchada... Não tem nem nada muito pornográfico, né?
Não, não é que é pornográfico. É assim, é uma coisa que... Nudesmo.
É, uma coxinha aqui, né?
É, um peitinho ali. É uma coisa meio assim, mas é porque, assim, você não podia, imagina assim, na época de ditadura, você não conseguia fazer um filme se fosse falar contra o regime.
Peitinho foi contado.
Às vezes tinha peitão.
Também.
Pronto, chega.
Teve aquele caso do filme Bye Bye Brasil também, que a ditadura caiu em cima. Tá? Os filmes que tentavam fazer alguma espécie de crítica
eram censurados.
Né?
Eram censurados, né? Os caras.
Pois é.
Simplesmente censurados.
Bom, então, eu tenho alguma coisa aqui na pauta, né, pra falar sobre outros países também, né, do continente asiático. Né? E eu tava dando uma olhada aqui em Tailândia, por exemplo, que quem começou a divulgar o cinema lá na Tailândia foi um príncipe, cara. Então, é príncipe Chartechalerni Yukol. Chartechalerni, entendeu? Fala esse nome umas 10 vezes seguida.
Ainda bem que o príncipe Charles não resolveu fazer cinema também, né?
Chartechalerni.
Não, então, esse príncipe...
Ninguém merece.
Mas não sei. Então, esse príncipe aí, ele... ele fazia filmes sobre... com conteúdo social, né? Mas acho que na visão dele de príncipe, né? Ficava lá no palácio, comendo, bebendo.
Mas os príncipes têm uma larga experiência com problemas sociais, é uma beleza.
Uma beleza, eles estão lá limpando, caralho. Passando fome. Não, então... Tailândia...
Nosso presidente também.
Pois é. Então, é isso mesmo. E também tem Coreia do Sul, né? E tal. Coreia do Sul, assisti um filme muito bonito, não sei se vocês assistiram, chamado Irmandade da Guerra.
Ah, muito bacana esse filme.
Muito, muito bonito.
Legal.
Tem também o cara da Trilogia da Vingança, né?
Olha, esse, o Trilogia da Vingança, o diretor, se eu não me engano, se chama Park Sun-wook, se eu não me engano. Esses nomes coreanos aí confundem um pouco. Todo mundo é Park, né?
Todo Park mundo é Park, ninguém é... É outra localidade, é tudo Park. Park isso, Park aquilo.
E essa Trilogia da Vingança, como o nome mesmo já diz, são três filmes cujo tema é a vingança, né? O que me impressionou nesse diretor e nessa trilogia dele é a crueza com que ele mostrou, né, esse desespero para se vingar de um mal que alguém te fez, né? E são filmes assim completamente amorais, né? Qualquer espécie de moralidade cristã passa longe, eu acho, do cinema desse diretor, né?
A começar pelo Old Boy, se não me engano, né?
Não, o primeiro é Mr. Vingança. Senhor Vingança.
Senhor Vingança.
Eu não vou entregar o final do filme, mas é...
Não,
esse...
pode entregar porque...
Você morre.
É spoiler,
O primeiro é a vingança que dá errado, né? Dá muito errado. É uma vingança que acaba gerando muitas tragédias a partir dela, né? O segundo, que é o Old Boy, que eu acho que é um filme que é uma experiência narrativa fora do comum. Um roteiro espetacular. E o Lady Vingança é aquela catarse, né? Que ela a vingança que dá certo, ela não apaga o mal causado, não acaba livrando aquela dor que as pessoas têm, mas faz uma catarse maravilhosa. Deve dar de se vingar de alguém quando vê esse filme.
Nossa, não. O Lady Vingança tem umas cenas maravilhosas lá. Na hora que o pessoal tá em fila pensando lá como é que vai matar o cara, é muito legal. Com spoiler ou sem spoiler, é fantástico.
Eu acho também que esses filmes aí, eles são um retrato perfeito da obsessão, né? O que alguém é capaz de fazer quando uma obsessão toma conta de você, quando você... Toda a sua vida está direcionada para um propósito, que no caso aí é a vingança. Também tem um estudo de psicologia humana, eu acho muito interessante.
Mas é...
É, muito bacana. Os filmes iranianos...
Também conhecido como psicopatas.
É, pô, mas é show... Essa trilogia da vingança é famosa pra caramba. E tal, porque justamente pela crueza das cenas, né? Então, seguindo Israel. Alguém já assistiu alguma coisa de Israel aí? Não. Nossa, já que tá no continente asiático, né? Tá.
Eu não me lembro. Eu assisti assim, do Irã. O Irã tem os filmes.
Oi.
O diretor Kiarostami, né? Que ele também tem alguns filmes interessantes e tal. E eu acho muito, muito legal porque, assim, você assistindo esses filmes, você entra numa outra realidade, né? Num outro mundo que é muito, muito assim, distante do nosso. Por isso também eu acho que um pouco a dificuldade dos filmes iranianos, às vezes esses filmes mais asiáticos também fazerem sucesso. É porque eles têm uma linguagem que é um pouco mais assim, os filmes são mais, né, contemplativos, então as cenas duram, os planos duram mais tempo, né? O filme ele é mais lento. E pra quem tá acostumado, assim, essa geração que tá acostumada, né, com internet, é tudo agora aqui, videogame, assim, tudo. E cresceu assistindo filmes blockbuster cheio de explosões e cortes alucinados e tal, quando vê uma coisa assim, acha meio entediante, né?
Acho assim, porque eles têm uma outra maneira, uma outra maneira de contar uma história.
Oi. De Israel, eu assisti um filme que na verdade é uma animação, chamado Dança com Bashir, uma valsa com Bashir.
Isso é legal.
E é uma coisa interessante porque é um tema que está meio em voga agora, esse conflito na Palestina, entre judeus e palestinos, etc. E esse filme, ele é baseado numa história em quadrinhos, né? Que conta o massacre que aconteceu nas cidades de Sabra e Shatira, que o governo israelense teria contratado uma milícia para fazer um massacre nessas duas cidades, né? Como uma forma de retaliação ou mesmo de amedrontar a população da região da Palestina. Parece que o massacre teria sido ordenado pelo Ariel Sharon, né? Que na época era ministro da Defesa. E o filme...
O Chachá,
o bom menino. O filme é narrado por um soldado israelense que participou do massacre, mas ele apagou completamente da memória isso. E ele procura um psicanalista para tentar recuperar essa parte da memória dele que se perdeu. E aí ele recorda, o filme mostra ele recordando o massacre e faz um revival disso, né, do que teria acontecido, de como foi, né? Eu achei bem interessante. A animação também é bonita.
A animação é bonita e no final tem cenas reais, né, do que aconteceu, né? Não sei se você se recorda.
Me recordo, tem as cenas das pessoas, do massacre, dos mortos.
Incrível, montanha de corpos.
Isso. Até são as cenas chocantes, porque tem crianças, inclusive, né, que foram
muito
vítimas. Foram, se não me engano, quase 5 mil pessoas massacradas na época.
Mas são filmes assim que levam a gente a uma reflexão, né? Eu acho, por isso que eu gosto de conhecer o cinema mundial, por causa disso. Porque, além de cada cultura ter uma maneira de contar uma história, eles são filmes que levam a gente a uma reflexão, né? Tem comédia, tem trash, mas também, né?
Sim, sim.
Tal. Então, eu deixei aqui na minha pauta aqui pra gente, pra cada um de nós falarmos sobre qual filme que nós indicaríamos, né? Pra outra pessoa que estivesse escutando esse podcast.
Pô, acho que eu já acabei falando, né? Mas um que eu recomendo muito é o do Kurosawa, o Rashomon. Assim, interessante esse filme, eu comentei já que ele é, assim, é uma mesma história, só pra todo mundo entender. É uma história que começa uma chuva e tal, e aí tem um mendigo, um professor e um padre, assim, enfim, sentados, e aí chega um cara assim contando: nossa, eu vi uma coisa muito surpreendente. E aí todo mundo: o que foi que você viu? E aí ele começa a contar uma história de um assassinato. E aí, conforme ele vai contando, ele tá tentando descobrir o que aconteceu. E aí depois a história é contada pelos próprios personagens. Então, a mesma historinha, se você vai logo no início do filme, você já sabe o que é o filme, qual é a história, e aí depois você vai ouvir a mesma história, só que do ponto de vista das pessoas que estavam envolvidas, né? Então seria do suposto assassino, daqueles que foi assassinado, e tem uma mulher, que é uma história assim, dois homens e uma mulher. E assim, é muito interessante, olha só como ele foi genial, né, o Kurosawa. Cada um, quando tá contando a sua versão, né, os que participaram ali do evento, cada um tem a atitude mais nobre, sabe? Assim, então o filme, a temática do filme, assim, se você for ler no subtexto do filme, nas entrelinhas, o filme fala de mentira e verdade, né? O que é mentira e o que é verdade? Porque as pessoas... E aí entra numa reflexão muito profunda mesmo, assim, claro que aí fica pra cada um que assistiu o filme. Porque a gente, até que ponto a gente se engana, né? A gente mente pra nós mesmos e nós enganamos os outros e tal. Então é muito bacana você ver essa questão da moral nesse filme, né? E, enfim, além desse, só pra mais um, que é do Kurosawa, ele tem Run, que é maravilhoso, mas tem um que é muito legal, que é chamado Sonhos. Na verdade, são vários minis, são curtas-metragens que ele... Eu me identifico muito, porque sou uma pessoa que adoro sonhar e tal, né? E ele teve... Um dia ele acordou, assim, lembrou de alguns sonhos e escreveu. Então, são, assim, são minis. É um filme com várias histórias que são baseadas nos sonhos dele, que ele teve ao longo da vida dele. E uma, assim, muito sensacional é de um quadro, se não me engano, do Rembrandt, ele viu no museu e ficou impressionado. E nessa história, ele sonhou com o quadro, e na história o personagem está lá vendo o quadro no museu, de repente ele entra dentro do quadro e está lá, sabe? E aí acontece a história. Então, esses dois filmes do Akira Kurosawa são eu indico assim para todos vão gostar.
Legal. Então, Daniel, e você, querido? Você agora.
Bom, Eu já vi alguns filmes o que eu gostaria de indicar, na verdade, eu não lembro o nome do filme. Bom, vou contar mais ou menos a história e de repente alguém aí já assistiu, tá?
Ok.
É, um cara tá jogando e ele perde a casa dele no jogo, tá? E logo depois disso, quando ele volta pra casa e fala pra esposa que ele perdeu a casa, chega o... um filme chinês, tá? Sim. Chega o pessoal da Revolução e fala, quem é o dono da casa? O dono da casa é ele lá. Que ganhou a casa, matem ele então.
Caramba!
É, mataram. Nossa. O cara que ele tinha. Ele só viveu porque a casa era dele. Como ele perdeu a casa no jogo, o cara que ganhou a casa ficou com o jogo. Ficou com a. Morreu.
Morreu.
Por causa disso, né?
Caramba,
esse filme. É, e esse filme é muito bom porque conta a história da vida dele inteira, né? Depois ele sai com os revolucionários, que é a fase de transição do império para o comunismo, né? Na China. É bastante interessante. Então, aí vai contar a história da vida dele e da esposa. Aí eles vão ter filhos. Aí eu não posso contar o final, senão. Depois vocês forem assistir.
Olha, eu não sei, né? O pessoal tem muito esse lance de spoiler, né? Que fala spoiler. Uh-huh. Só que, tipo assim, se a pessoa me contar o filme, é capaz de eu ficar com mais vontade de assistir. Eu não tenho problema com isso. Mas tem gente que doida, né?
Gosta.
Eu não tenho. O filme chama de bigorna ainda, né?
É que depende do filme. Se você contar o final de um filme de suspense, tem que apanhar mesmo, né?
Ah, depende se é um filme de 1950, vai. Porra, é um filme que todo mundo já viu, só a pessoa não viu, né? Você, ô Noriega, qual você indicaria aí pra uma pessoa que não conhece cinema asiático e gostaria de conhecer alguma coisa?
Olha, eu vou indicar, se você me permitir, eu vou indicar dois. Rapidinho, pra quem ainda não viu, que eu acho que muita gente já assistiu esse filme, que é aquele filme coreano, O Hospedeiro.
Ah, pô!
É, daquele que é um monstro que surge do lago, né, e começa a atacar as pessoas, um monstro que acabou sendo criado a partir da poluição do rio. Eu acho que é um filme muito interessante.
Tu assistiu esse, Marcelo?
Nossa, O Hospedeiro? Não me lembro.
É muito legal. O cara é muito tosco, vira-herói, muito legal assim. É, muito legal.
Então, eu resolvi citar esse filme, porque ele é um filme assim bem divertido também, é um filme que cai um pouco pro terror, pra ficção, é um filme assim
tem
pro
humor,
grande.
Tem humor, né? Legal.
Tem humor, é maravilhoso mesmo. Agora, pelo outro lado, pelo cinema mais autoral, o diretor Chen Kai-je, que é o diretor de Adeus Minha Concubina, ele tem um filme chamado A Vida por um Fio. Que é um filme que me emocionou muito, que é a história de um senhor, né? Ele toca um instrumento de cordas e esse senhor ele é meio que um Orfeu, né? Quando ele toca, as pessoas elas se acalmam, o pessoal que tá querendo fazer guerra acaba desistindo da guerra para ouvir a música. Ele é quase um mago, né? Quando ele toca, as pessoas todas que querem brigar, que querem matar uma outra, desistem daquilo para escutar a música. E ele vive pacificando as brigas da região. Ele é cego, né? E ele sonha em recuperar a visão. E o mestre dele, que ensinou ele a tocar, fala pra ele que quando ele conseguir quebrar um certo número de cordas tocando, ele vai conseguir recuperar a visão. E ele tá treinando. A história parece meio complicada, mas ele tem um discípulo que ele treina também, que também é cego, para que quando ele consiga, tipo, quebrar a milésima corda tocando e ele recuperar a visão, ele possa deixar esse rapaz no lugar dele. Porque ele vai querer seguir outra vida, não vai tocar mais, né? Vai enxergar e vai querer ver o mundo, fazer outras coisas.
Ah,
eu achei uma história assim muito poética, muito bonita e tal. Mas só que é um filme que tem um ritmo mais um pouco mais lento, já mais reflexivo, já é para um outro público. Então são essas duas aí duas indicações que eu faria.
Então, eu gostaria de indicar um filme que, já que a gente estava conversando sobre Oscar, né? Tal, é um filme chamado Departure. Em japonês é o Kuribito. Esse filme, ele trata sobre um violinista, né? Aliás, violoncelista, que ele perde o emprego, ele acaba, tipo assim, a companhia que ele trabalhava acaba parando de funcionar, e ele se muda para a casa da mãe dele com a esposa e tudo. E ele passa algum tempo procurando emprego, não me recordo exatamente, sei que ele acaba vendo um anúncio no jornal que Ele vê o anúncio sobre como é que é, Noriega. Como é que é mesmo? Ele essa parada?
Trabalhar com partidas.
É, partidas. Ele pensa que tem a ver com turismo. E ele vai lá fazer entrevista com esse senhor, que é o proprietário. E ele, o homem, sem ver o currículo dele nem nada, ele chega e fala assim: ah, você tá contratado. Aí ele fala pro velho assim: pô, mas o senhor não viu meu currículo nem nada, como é que o senhor sabe se eu sirvo pro serviço? Ele falou: olha, como não vem ninguém procurar esse serviço, você pode começar amanhã. E é um bom dinheiro que ele oferece tudo. E esse lance dos partidas, né, tem a ver com partidas desse mundo para o outro, né? E como esse povo, na cultura deles, eles têm uma relação com morte que, ao mesmo tempo, é muito mística, mas eles têm um horror a lidar com os cadáveres, né? Ele mesmo começa a rejeitar, mas depois ele vai se interessando, vai aceitando. O filme tem uma temática muito bonita, o filme é muito lindo, vale a pena, porque eu acho que ele não ganhou à toa, né, com o melhor filme estrangeiro, e ele é altamente recomendável. Fora uma trilha sonora maravilhosa também.
E, bom, já que você falou edição, depois onde que vai? Vai estar no... em qual site? Esse?
Então, eu tô montando um blog muito tosco. não, tudo bem, tô aprendendo. E eu vou postar nesse blog, que a gente deu o endereço, depois a gente vai repetir, etc, né?
Ah, bacana.
E, então, mas a...
Pronto, voltou a cafeína.
Voltou, né? Então, a princípio a gente vai postar no blog, mas depois vamos ter um site e tal. E se você puder divulgar também, ajudar.
Claro, não, bacana. Eu tenho um blog também, eu vou colocar lá, fica bacana.
Então, e você, Cafeína, qual filme que você indicaria pra alguém que nunca assistiu nada em cinema asiático?
Gente, eu só posso falar desse primeiro que eu vi e não sabia nem que era tailandês, né? E eu gostei exatamente porque pelo que eu falei no começo, assim, essa coisa de lenda, de ver um espírito encostado nas costas dela e achar que isso pode acontecer mesmo.
Puta, é um pouco encanar.
É, então, e você dá uma encanada, né?
Tá encarnado.
Quando eu assisti esse filme, eu fui me pesar pra ver se não tinha nenhum peso a mais em mim.
Puta, não, ele até falou uma piada ótima, porque é spoiler, mas foda-se, paciência. Cara, o cara fica se pesando e o cara vai ter uns 70 quilos, só que ele vai se pesar e tá com 90, vai, sei lá, 100. Porra, meu, tem uma pessoa pendurada no cara, mano. Que é isso?
Aliás, foi uma boa desculpa pra eu não achar que eu tô gordinha, né? Eu tô com encosto.
Não, aí o Noriega fez uma piada aí, Noriega. Qual foi mesmo?
Ah, eu não lembro direito, mas eu sei de uma coisa. Esse filme, ele deu uma ideia de montar um spa com exorcismo.
Nossa, que ideia maravilhosa.
É?
Vai encher desses pessoal que curte, né? Sadomasoquismo, o pessoal vai...
Isso, se você, não, se você fosse pesar e você tiver com 100 quilos a mais do nada, sem motivo aparente, venha para o nosso spa com exorcismo que a gente tira isso daí.
Pois é. Então, prosseguindo aqui, a gente reparou que no Brasil, eu acho que não inteiro, né? Dependendo do país, eu acho que não. Mas animes e mangás são coisas que o pessoal... A gente já vê que o pessoal faz muito cosplay por aí... O pessoal anda lendo mangá, tá começando a ter o hábito de ler mangá, né, e tal. O que vocês gostariam de falar sobre isso, sobre os otakus, sobre os mangás?
Eu que sou convidada, tenho que perguntar pra vocês se alguém aqui é otaku e faz cosplay, depois eu tiro o sarro.
Eu não faço, cara. Mas eu assumo, eu gosto muito de anime, eu leio mangá também.
Eu já me vesti de Sailor Moon.
Sailor Moon? Fez a ponta, sendo um mundo de barba, bigode.
Não, mas gente, tirando brincadeiras à parte, eu não faço, tá? Mas eu admiro, viu? Teve um campeonato agora, recentemente no Japão, né? E nossa, eu acho que é um barato, assim. Eu não vejo o porquê, assim, a galera curte, deixa. A galera curte.
É, cada um na sua, né? Que nem os trackers lá, né, cara? E aí,
pois
Daniel?
É. Ah, eu adoro anime, né?
É uma... você tem um anime aí pra sugerir, é isso?
Anime? Ah, tem vários. É, tem um anime que fala mais ou menos do que vocês estavam falando aí do peso a mais. Que é o chamado História de Fantasmas. Tem um episódio em que um fantasma se pendura na menina.
Ai, cara.
É.
Tô até olhando pro lado aqui pra ver se não tem uma toquinha saindo pela janela. Ai, meu Deus, ai, meu Deus.
Só que ele... A história é mais ou menos assim, né? A moça é atropelada e o motorista tenta salvar a moça, mas quando vê que ela tá morrendo, ele fica com medo de ser processado e larga ela lá mesmo.
Olha só que lá.
Só que a aliança de noivado dela fica dentro do carro. E aí ela,
o bicho pega.
Aí ela começa a assustar o povo, né? Aí, como no Japão a ideia de que adolescente e crianças vão salvar o mundo, né? Não sei se vocês já perceberam isso.
É, né? Pelo menos nesses animes aí, né?
É, então... Aí...
Naruto e o cara...
Quatro adolescentes vão tentar descobrir o que é que tá acontecendo. Aí eles descobrem que vão na casa da moça, porque uma das amigas deles tá com uma marca... como se estivesse enforcando ela, né? Na verdade, esse fantasma tá matando ela. Né? Mas é só um desenho, quer dizer, mas dá um clima meio...
Dá, pô, não assisti esse anime, cara. Nossa.
Sonhar com essa porra hoje.
Puta, não. Não, é um anime assim, tipo assim, os desenhos são... Os personagens, os protagonistas são mó bonitinhos, entendeu?
Sim.
Mas dá um medo, cara. Sabe, é muito estranho, né?
Mas eu admiro muito o mangá, sabe? Outro dia eu nem conhecia muito e tal, mas eu fiquei sabendo, fui me inteirando, assim, pesquisando na internet, que lá no Japão o que é legal é que, assim, as pessoas que fazem mangá, elas fazem, assim, tudo, né? O cara, tipo, ele concebe a história, desenha. Então, eu acho por isso que tem uma autenticidade, faz tanto sucesso, né? Porque não é uma coisa assim que é voltada pra ser mais comercial, as pessoas...
Não, e nem é exatamente pras crianças, porque o mangá no Japão, ele, todo mundo lê.
Então é, adolescentes, adultos...
Tem mangá de tudo quanto é gênero, né?
Ele é produzido pra...
Ia falar até o... Como é que chama? Que é uma coisa que virou... Né? Impressionante como se divulgou também hentai, né? Que é essa coisa
hentai,
erótico. Tá. Fala, nossa, quem poderia imaginar? Só os japoneses mesmo.
Não, é engraçado.
Eu conheço hentai, eu conheço.
Então, não, engraçado, né? Só pra sublinhar o que ele falou, né? O engraçado é que o hentai, ele é aquele desenho assim extremamente pornográfico que rola de tudo, né? Tem de tudo quanto é gênero, né? Tem sadomasoquismo e...
Mas é mentiroso.
Escatologia, não, mas o filme pornográfico japonês...
Como todo filme pornográfico é mentiroso.
Não, não, não. Eu digo que o hentai é mentiroso porque nos desenhos de hentai, nos mangás de hentai, japonês tem pênis grande. É mentiroso.
Pronto, vamos receber e-mail de japonês xingando agora.
E elas têm peito grande, né?
E elas têm peito grande e bunda também. Isso não é assim, não.
Não, então, não, eu ia só citar que é o seguinte, nos rentais aparece de tudo, né? Só que se você for ver um filme pornográfico japonês, eles colocam os pixels, cara, nos órgãos sexuais, entendeu? Eles não permitem que veja.
Ah, mas com órgãos daquele tamanho tem que pôr pixel mesmo, viu?
Tem pixel no bagulho, esse quadradinho assim.
No caso, não foi muito, né? Muitos pixels.
É, não é pixel.
Mas olha, cara. Tá
Maldade.
É, então é bom, porque
o papo tava muito
sério. Pois é, e tem os live action, né? Porque eu não sei vocês, eu assisti o Lobo Solitário, a série antiga, e outros live action também, né? Death Note, alguma coisa. E muito legais, né? Principalmente o Lobo Solitário. Quem talvez pudesse falar com mais propriedade sobre isso é a Noriega, né, Noriega? Fala um pouco sobre o Lobo Solitário, você que assistiu, acho que duas temporadas.
Então, eu gosto muito do mangá do Lobo Solitário. Ele foi publicado aqui no Brasil na íntegra agora, finalmente, né? Depois de quase, acho que, 15 anos de espera. É, o Lobo Solitário é aquele sujeito que ele era executor do Shogun. Ele é feito uma tramóia para tirá-lo do cargo, né? a esposa dele é assassinada e ele e o filho começam a trabalhar como assassinos profissionais, né? Pra tentar reunir dinheiro.
Que é um bebê, né?
Isso. É um bebê. 3 anos, o Daigoro, né? O filho dele de 3 anos, ele usa o filho também nas missões de assassinato dele, pra ele poder se vingar dos causadores da queda dele dentro do shogunato, que foi a família Yajiro. Além do quadrinho, também houve uma série de 6 filmes, né? Que nos anos 70 saíram nos Estados Unidos e também no Brasil mais posteriormente, com o nome de Shogun Assassin, né? O Roger Corman, aquele diretor, ele que acabou capitaneando o lançamento disso nos Estados Unidos, foi um sucesso na época. E também teve algumas séries de TV, uma delas com 78 episódios, que eu acabei assistindo também até o fim, essa daí. E eu acho que tanto a série para cinema, que é essa tal Shogun Assassin, quanto a série para TV, elas não chegam a ser tão boas quanto o mangá, mas mesmo assim são interessantes, viu? Vale a pena conferir. A série que foi feita para o cinema é fácil de encontrar para assistir. A série, assim, para TV é um pouco mais difícil. Os japoneses não se preocupam muito que, por exemplo, o ator que vai encarnar o personagem que era...
Seja igual, né?
Seja igual. E esse cara dessa série, na época, tinha uma série de TV famosa no Japão, que era o Zatoichi. E esse cara é irmão do ator principal da série. Então foi meio que uma marmelada, assim, para ele conseguir...
É, cabine de emprego, né?
Foi um jabá, né?
Nepotismo, né?
Isso, nepotismo aplicado aí ao tempo.
Mas é, cara.
Pode ver que o japonês que era o dono lá era bigodudo, pode ver.
Aí eu, pra justificar o nome absurdo, né, do blog e tal, eu coloquei aqui uma indicação sobre um filme erótico, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Império dos Sentidos, que é de 76. O diretor é Nazija Oshima.
Ui.
Então, esse diretor, ele fez um filme também chamado Tabu, fez um filme com David Bowie chamado Fúrio, Nome da Honra. E esse filme, ele trata de temas também, pra época, né, o filme de 76, até meio pesados, né? Tem umas cenas de sexo fortes e tal, tem cenas envolvendo pompoarismo, ovos, galinhas, caraca.
Ovos?
Ovos? Não, tem ovos, cara. Que é relacionado
ovos de com... quem? De
ovo
quem?
De galinha. Ovo, pô. Então, e asfixia...
O ovo vai parar num lugar aí não muito recomendável.
Tem a ver com pompoarismo, entendeu? A parada. Pesquisem depois o que é pompoarismo.
Agora eu quero saber uma coisa. Se esse filme Império dos Sentidos foi ele que lançou a moda da amputação peniana.
Moda? Peraí, essa moda
não conhece. Não, porque não teve os lances aí, teve umas notícias na mídia sobre...
É, umas namoradas abandonadas aí que chamavam o namorado pra fazer um revival e pel, cortava.
Nossa.
Não, e teve uma que fugiu com o pênis do cara, não deu nem pra implantar, mano.
Sacanagem.
Ainda bem que eu sou old fashion.
Então, o diretor desse filme Império dos Sentidos, ele é roteirista e diretor. Ele está vivo, ainda tem 77 anos, esse diretor. E é um cara que, na época, ele é um cara também que... Ele até foi bem moderno, né? Porque nessa fase o cinema japonês não tinha muito isso, né?
Recentemente ele também lançou um filme, recentemente não, acho que uns 4, 5 anos atrás, que tratava de uma relação homossexual entre samurais. Não me lembro o título do filme agora.
Não, não tinha isso, né? Samurai era tudo muito macho, né? Como é que cara, era? Bem... Amor guerreiro, né? Amor guerreiro que eles chamavam, né? Ficavam muito tempo longe da mulher.
Bem guerreiro.
É que um pegava na espada do outro, né? Aí já viu, né?
É.
Gente, em matéria de sexo, nada mais bizarro do que os japoneses. É incrível. Se você procurar alguma coisa, desde filme, entrar, qualquer coisa, em matéria de sexo, acessórios e fetiches, é um absurdo, assim. Eu até brinco, só podia ser japonês.
Tem um filme
São reprimidos, né?
Quanto mais reprimido, já viu, né?
Então, tem um filme chamado Tóquio em Decadência. Eu nunca vou me esquecer da cena que o cara contrata uma garota de programa, né? Leva ela pro quarto de hotel. Quando ela chega na parede, tem uma imagem do Monte Fuji projetada, né? Aí ele fala pra ela, ele mostra uma notícia de jornal de uma moça que foi estuprada e estrangulada né, próximo ao Monte Fuji. Aí ele fala, olha, eu vou subir em você e vou te estrangular e você finge que você é essa garota aqui da notícia, tá? Então, realmente, os japoneses, eles, alguns deles têm uma, ele tem uma coisa também do seguinte, que as meninas, as adolescentes, as meninas, moças que estão em escola ainda por cima, vendem as suas calcinhas, né, usadas, os tarados, lá, enfim, tem um comércio, assim, o sexo.
Tem máquina. Tem máquina que nem de Coca-Cola, refrigerante. Isso, que nem Coca-Cola, refrigerante. É sério, juro por Deus que eu vi. Ai, tem máquina, você põe a moedinha lá de um real, de dois reais, cinco reais, e calcinhas sujas com cheiro.
Ai, que horror!
Nossa!
Eu quero saber se...
Ela vai lá e compra.
Mas será que tem mulher lá que vive só disso? A profissão dela é sujar a calcinha e botar na máquina?
Eu procurei pra vender.
Ai, caramba. Pois é, então. E não, tem até uns mangás, né, que falam sobre esse lado perverso aí do sexo. O japonês pensa. Qual é o nome? O Vampiro Kirin?
Tem um autor que é o Suehiro Maru, que ele é um autor de mangá, né, tal. E ele, nos quadrinhos dele, você tem todo tipo de perversão sexual, mas todo mesmo, é estupro, coprofagia, tudo que você possa imaginar, né?
É muito nojento, tá?
E ele mistura isso com o terror, tal, mas é interessante. É, exatamente, porque, por exemplo, esse quadrinho, O Vampiro Que Ri, é um garoto, né? Que ele acaba sendo vampirizado por uma vampira mais velha, né? Ele vira, tipo, o discípulo dela. Só que tem uma coisa interessante, que nesse bairro que o garoto mora, tem um outro garoto que sonha em ser vampiro. E ele começa a matar pessoas, né? E tal, a cometer atos de violência fingindo que é vampiro. E acho que o ponto alto do quadrinho é a hora que esse garoto que começa a fazer assassinatos fingindo que é vampiro encontra o vampiro de verdade pela frente, né? Ah, é muito interessante.
É muito legal. Então, alguém tem mais alguma coisa pra falar antes da gente... concluir?
Até a gente comentou uma vez essa coisa de jovem, né? Da Mônica, da Luluzinha, todo mundo é jovem, gostosinha agora, né? Tem uns caras estranho. Na internet que começou isso com um lance japonês também, que eles cultuam isso como se fosse a Playboy deles, sabe? Esses quadrinhos. Aí a gente até brincou lá no podcast do Pauta Livre, a gente falou, o que seria isso? É cartofilia? Alguma coisa assim.
Nossa.
Mas é estranho. Essa turma da Mônica Jovem é muito esquisita.
É bizarro.
O resultado da cartunfilia é a página grudada.
É Luluzinha.
Eu, hein? Mas a gente vai fazer um podcast depois só sobre esse assunto também. Sobre cartuns e tal, então, quem mais gostaria de falar?
Eu. Então, sobre essa temática sexual aí também, Samurai Champloo, não sei se vocês já conhecem.
Conhece.
Tem um episódio que um holandês vai pro Japão e ele é gay e ele não é aceito na Holanda, né? E ele vai pro Japão exatamente porque no Japão, já naquela época, eu não sei exatamente em que época, acho que 1800, ele se sente aceito lá, no Japão. Né, que a sociedade japonesa diz que tem até um livro que fala que aceita o homossexualismo.
O tal do amor guerreiro, né?
É, aceita o homossexualismo. Quer dizer, diferente da cultura ocidental, que não aceita de forma alguma, né?
Ah, sim.
Então, esse livro é o Agakuri, que é um dos manuais de ética samurai. E ele realmente, o autor do Agakuri... Se eu não me engano, não vou lembrar o nome exatamente dele agora, assim, não sei se é Miyamoto Tsunemoto, mas ele fala mesmo que a melhor forma de amor para um guerreiro samurai é amar outro guerreiro samurai, né?
Ah, que
ele que vai entender você, enfim, né? E esse personagem do Samurai Champloo, realmente, ele acaba lendo o livro Agakuri, né? E ele vai pro Japão e constata que realmente o homossexualismo dentro dos círculos guerreiros é bem aceito, né?
Eu assisti esse desenho. O cara é um cara imenso, né? Grandão, né?
Porque
esse desenho aí, o Samurai Champloo, ele é bem voltado pra comédia. Muito legal esse desenho.
Sim, sim. Uhum, muito interessante.
E você, Marcelo?
Bom, deixa eu falar aqui, né? Quem quiser mais informações e tal, também tem um blog, né? Que é o eu coloco lá um pouco das minhas referências, tem alguns dos meus filmes já estão lá para poder assistir, assim, curtas-metragens, que é o diretor marcelotavares.wordpress.com. Então, quem quiser mais informações, trocar ideias, só entrar lá e aí mandar o seu recado.
Eu queria também recomendar o podcast que a Cafeína está, né, Cafeína? Pauta Livre?
Sim, sim, o Pauta Livre News. A gente está numas férias forçadas agora aqui, porque nosso editor, senhor Seu Panda, ele está sem computador, então a gente está sem editor. Mas a gente já fez umas 14 edições, as 10 primeiras não muito boas, depois ficou menos ruim. Nós somos um grupo lá de gaúchos, manauara, nordestino, paulista, é uma mistura toda. É claro, eles são meus melhores amigos gays, quero mandar um beijo pra eles aqui. E, e dizer que eu pessoalmente tenho um blog chamado www.bebendo.com.br. No blog eu escrevo sobre comportamento, sobre sexo, sobre a vida, minha e dos outros, claro. E dentro do tema de vocês, deixar uma dica de uma música aí de, que eu achei muito engraçada pesquisando, pra entender um pouquinho mais, pra não parecer tão Sabrina Sato aqui no meio, né? Que é desses seminovos, que até apareceu a banda no Faustão. Eles têm uma música chamada Ela é Otaku, que é muito engraçada. Procurem no YouTube, não tem um clipe e tudo. Ela é Otaku. Coloca, é muito bom, a música é muito engraçada. Foi de lá que eu tirei minha. Foi de lá que eu tirei minha primeira frase de que eu sou delicada como um bonsai, mas na cama sou hentai. E agradecer a Angélica, principalmente, que é ouvinte do Pauta Livre, que me convidou, tá bem? Eu sou totalmente nobre sobre o assunto.
O prazer
é um prazer conhecer vocês três.
Espero que você possa participar outra
vez. Desejo todo o sucesso do mundo e pode contar com a gente aí, que tamo junto.
Então, eu também quero
com
agradecer.
Com certeza, só me chamar, tamo junto. Não sendo de manhã, porque eu durmo.
Então, e... faltou Daniel, já falou ou não?
Não, não me despedi ainda.
Então, despeça-se aí da turma.
Bom, agradecer a oportunidade, é a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Até, inclusive, eu trabalho com informática e a Angélica me convidou e eu falei assim, não sei o que é isso. Aí ela me explicou. Aí eu já tinha ouvido que a minha irmã participa, ela ouve alguns envolvendo séries, né? Eu nem fazia ideia o que era, né? Sim. Foi legal, gostei. Espero participar muitas vezes. Foi um prazer conhecer vocês.
Desculpa. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a participação de todos vocês, da Cafeína, do Marcelo, do Daniel. Eu gostei muito da conversa. Eu acho que foi, dentro das possibilidades, foi uma conversa de bom nível, assim. Fiquei contente
como
de participar.
Assim, dentro das possibilidades, assim?
É, tá das possibilidades do, não, do pouco espaço que a gente tem.
Obrigada, obrigada.
Eu quis dizer isso, dentro do pouco espaço de ser um assunto assim que acho que nenhum de nós tem pleno domínio, etc. Educado. Então a gente fez força para tentar construir um pouco de conhecimento sobre esse assunto aqui, né? Acho que cada um aprendemos um com o outro por aqui, eu gostei bastante. Eu espero que a gente possa estar juntos aí nas próximas edições.
Ah, legal, eu também gostei, agradeço a todos, Cafeína, Daniel, Marcelo, você e tal. E dizer que a gente vai continuar gravando, tentar pelo menos fazer um por semana. Quando vocês quiserem participar, o convite está feito. E quem quiser escutar nossos podcasts, acessem lá o nosso blog, que eu vou postar lá. Mais pra frente teremos um site decente, por enquanto faltou logística, entendeu? Mas desde já agradeço e então um beijo, boa noite pra todos vocês, tá?
Boa noite.
Boa noite pra todos, até a próxima.
Boa noite,
tchau.
Boa noite. Até
mais. Tchau, Marcelo. Tchau, gente.
Boa noite.
Tchau, até mais.
Tchau.
Resolvo usar uma bandana, ela não engana. bacana no fim de semana eu ser cosplay. Ela joga no meu time, passa a noite ao meu lado, baixando e vendo anime em japonês legendado. Ela é otaku, otaku. Ela é otaku, otaku. Nos amamos no primeiro dia, no bem que a guria era diferente. Quando vi que ela já sabia que mangá se lia de trás pra frente, eu sou tão sortudo, ela é tudo que sonhei. E o melhor de tudo, minha gata é Nisei. E é otaku, otaku. Ela é delicado.